Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos a mais um dia de trabalho. Temos uma pequena instabilidade no som, talvez os senhores estranhem um pouco, mas algo passageiro. No nosso trabalho de hoje, seguimos conversando sobre música. E vamos direto para a Itália. Gostaria de mostrar a vocês um músico. Sabem que ele tocava um instrumento muito interessante chamado marimba? Sabem o que é marimba? Uma espécie de xilofone. É, uma espécie com o teclado de madeira. Isso lá nos anos 60. Ele tocava e misturava isso com inspirações de jazz. Fazia muito isso. Até que um dia, ele trabalhou com vários músicos da época dele, até que um dia o produtor dele, que era o produtor dele, é isso que eu vou precisar depois, carece de confirmação, mas muito provavelmente que era o Ítalo Greco. O Ítalo Greco era o produtor dele, como de muitos músicos, e o Ítalo era um sujeito muito inspirado, muito intuitivo, e propôs a ele, disse a ele, olha, chegou o momento de você gravar seu próprio trabalho, seu próprio disco, e ele então, animado, faz aquilo que se chama de canzone d'autore. Na Itália isso é aquele compositor que vai também interpretar, vai cantar a música que compôs. Bem, o resultado disso é que o Paolo Conte realmente traz um modo belíssimo, muitíssimo intuitivo, inspirado, musical para a Itália de então. E a canção dele, que mistura as músicas do Paolo Conte, elas são para ouvirmos mais de uma vez. Primeiro que ele brinca com as palavras, então ele mistura o italiano com um pouco, ele balbucia muito. Então no meio da música é que você vai perceber que ele está balbuciando em inglês, o que mostra muito das influências do jazz na música dele. São músicas lindíssimas, músicas que convidam a dançar, que convidam para a vida. Vamos ouvir Via Comé. Linda interpretação, linda composição do Paolo Conte, isso lá no início dos anos 80, hein? Vamos para lá, vou partilhar a tela com vocês, tá bem? Para acompanharmos essa linda interpretação do Paolo Conte.
Neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Chips, chips, da-di-do-di-do, chi-boom, chi-boom, boom. Da-di-do-di-do, chi-boom, chi-boom, boom. Da-di-do-di-do. Via, via. Vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo, via via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di un innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful. Wonderful at playing with you. Chips, chips, chips. Da-di-do-di-do, chi-bum-bum. Da-di-do-di-do, chi-bum-chi-bum-bum. Da-di-do-di-do. Pieno di uomini, via via,
mentre fate un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, that dream of you, chips, 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 da-di-do-di-do, chibum, chibum, boom, da-di-do-di-do, chibum, chibum, boom, da-di-do-di-do.
Vamos agora, depois dessa audição, muito bonito, né? Muito, muito inspirado, Paulo Conde. Ele deixava, inclusive, os músicos que tocavam com ele muito à vontade, para criar, para construir. Ele tem muitos, vocês encontram muitos vídeos bonitos dele na internet. Vamos para a França agora, está bem? E lá na França, nós vamos para 1960. Vamos conversar a respeito de um cantor de flamenco. Este cantor, sempre no mês de maio, ele costumava migrar com toda a família, muito musical, e havia a famosa festa da padroeira, né, dos ciganos. A Sarala, eu deixei os meus apontamentos hoje em casa, por isso alguns dados podem não estar precisos, eu peço desculpas a vocês. Bom, eles então migravam todos os meses, sempre nessa época, em mês de maio eles iam, migravam, e toda a família musical. Um dia, este músico formidável, ele encontra os primos nesse festival da padroeira dos ciganos, e então eles formam uma banda. Essa banda era inspirada na música cigana catalã, muito, aliás, a batida é inconfundível, né, que misturava com o flamenco. Eles usavam muito a rumba latina. Realmente um ritmo empolgante, assim, de fazer levantar da cadeira e dançar. Né? Realmente muito difícil. E logo contagiava, onde eles passavam, com essa música contagiavam. Mas esse que idealizou tudo isso, ele veio a falecer. 10 anos depois, ele vem a falecer, mas a família continua com a musicalidade, com a banda, que na época chamava Los Reyes. O filho dele dá sequência. E então, inspirados muito no músico que nós vimos ontem, lembram do Caballo Herro, do músico venezuelano Simón Díaz, que nós vimos, tão, tão bonita a música do Simón Díaz? Pois, baseado nessa canção, eles compõem e fazem derivações e compõe uma música que seria um clássico, varreria a Europa imediatamente. Mas aí a banda já tinha um nome que a consagraria no mundo, que são os Gypsy Kings. Realmente muito bonito a rumba e o flamenco dialogando nessa canção. Vamos voltar lá para os anos 80, vamos acompanhar os Gypsy Kings e nessa música que se tornou um clássico da música cigana, um clássico da música popular europeia, que é Bamboleo. Vamos lá, vou partilhar a tela com os senhores, está bem? Para juntos acompanharmos.
Chega assim, é da maneira. botte di la cupa. Caballero de taberna, porque muy despreciado por eso. No te perdono llorar. Y si amor llega así de esta manera, no tengo la culpa. Amor de cumplimiento, amor del de pasado,
vamos agora diretamente para a Espanha, lá para o sul da Espanha. Alguns dos senhores estiveram na jornada de estudos que fizemos em parceria do Instituto Pachter com a Universidade de Sevilha. E exatamente naquela região é de lá talvez a maior referência, talvez aquele que sempre que se falar de música flamenca, falaremos deste músico. É praticamente inevitável. E de fato, uma personalidade magnética, um homem, o José Cruz, ele, que era também chamado Camarão da Ilha, né? O José Cruz realmente merece um acompanhamento, um estudo mais próximo para a compreensão de toda a dimensão do que esse homem trouxe na musicalidade. E várias orquestras clássicas pelo mundo já trouxeram a representação, como em Londres aconteceu, na Alemanha aconteceu, da musicalidade da música cigana do José Cruz. Realmente algo muito, muito tocante o trabalho dele. Bom, o José, ele era de uma família de ciganos lá do sul da Espanha, e vocês sabem, a Espanha é de admirar que ainda seja um único país, né? Tamanha diversidade, você vai lá para a Galícia, não tem qualquer parentesco com quando você vai, por exemplo, para Córdoba ou para Sevilha, lá no sul do país. Ou então, se vai para Barcelona, nossa, Catalunha é outro mundo, outro. É interessante essa diversidade e como eles conseguiram ainda manter essa unidade que se chama Espanha. Alguns consideram muito mais um elemento político do que propriamente existencial. E o José Cruz, ele, muito cedo, ele era um menino, 14, 15 anos, ele vai direto para Madrid, e lá músicos como Paco de Lucía observam o garoto e ficam realmente impressionados com a voz, com a presença de palco. O José Cruz não é um músico para ser ouvido apenas, ele é um músico necessariamente para vermos, porque uma parte essencial da música dele é uma parte visual. Interessante como ele faz. E a partir daí, Rolling Stones, Quincy Jones, músicos conhecidos, ficaram cada desses músicos que tomava contato com a musicalidade, com a presença cênica do José Cruz, eles ficavam realmente tocados, e com a movimentação, com a representação com o que ele encarnava em palco daquilo que lhe tocava na alma, a música cigana. Alguns conhecem a história dele, sabem o quanto se lamenta tudo o que houve. O José Cruz, ele não era um homem culto, ele era um homem de pouquíssimas, se é que tinha algumas letras, eram bem poucas. E ele mesmo assumia isso, que ele não tinha cultura, que ele não tinha... A cultura que ele tinha era empírica. Né? Então ele dizia que não tinha realmente... Ele tinha um outro modo de cultura, que era cultura empírica, muito profunda. Mas ele não tinha o menor dom, o menor talento para lidar com o sucesso extremo que ele veio a conhecer e que acabou destruindo a vida dele. Rapidamente, em pouco tempo, ele já estava completamente submerso em drogas e aí, até o final da vida dele, triste, pouco se teve da representação do autor. Soy gitano, sou cigano, é uma das clássicas do José Cruz. Eu vou partilhar a tela com vocês para acompanharmos aquele que realmente foi um dos maiores músicos que a Europa já viu em qualquer tempo. Vamos então acompanhar o trabalho deste notável compositor, cantor, talvez ator também, o José Cruz. Agora para selecionei, sim, aqui está, já achei o arquivo. Vamos para lá o oeste, lá na toda aquela parte, as costas do Senegal, em direção ao mar, está bem? Vamos para a África e lá, num dos lugares muito pobres, e essa musicista viveu com muita dificuldade naquele arquipélago, lindo arquipélago, né? De Cabo Verde. Quantas imagens lindas nós temos de lá. Vocês depois procurem na internet, vão encontrar belíssimos cartões postais de todo aquele arquipélago do Cabo Verde. E é de lá que vem a Cesária Évora, que a partir de Portugal... Toca a alma lusitana, toca a nossa alma brasileira e por onde ela passou, ela era conhecida como a diva dos pés descalços. E de fato, era uma diva dos pés descalços. Que voz bela, que entonação, que recursos de vocais, né? E a expressão com que ela traduzia alma em melodia. Isso desde menina, ela já cantava desde muito cedo, e diante de todo aquele quadro político, quando o Senegal, quando é adquirida a independência, né, muitos daqueles lugares onde ela cantava, tudo aquilo é fechado, isso na década de 70, meados dos anos 70, e foi quando essa era a colônia de Portugal, e a partir dali tem a sua independência. Então ela fica sem o espaço, que para ela era uma parte da vida dela e fundamental. Quando então ela traz e mostra, para primeiro em Portugal e depois para o resto da Europa, as mornas, alguns eu acho que poucas vezes ouviram esse termo, né? O que que é uma morna? É uma canção, uma balada, muito, ela é triste, ela tem um tom melancólico, geralmente acompanhado por cordas, e Cesária Évora realmente levou isso, embelezou o mundo com as mornas. As mornas do Cabo Verde, vamos ouvi-la. Aliás, essa música que vamos ouvir, Saudade, é de 1990, início dos anos 90. Ela talvez seja a marca mais conhecida, a música mais tocante conhecida da Cesária Évora. Vou partilhar a tela com vocês para que juntos possamos ouvir um trecho desta linda composição, linda canção interpretada pela Cesária. Por último, vamos falar um pouco de música árabe. Vamos lá para a Argélia. E lá na Argélia existe um tipo de música, existia. Depois ela foi mesclada com outros modos, que era o rai. Rai era uma... Os beduínos, quando eram... andavam por terras às vezes devastadas, andavam por lugares em busca de água, os beduínos, eles faziam musicalidades com temáticas políticas, muitas vezes críticas, também sobre dramas do relacionamento. E um músico, observando atentamente essa influência e a mescla já que a musicalidade do rai tinha com relação, por exemplo, ao funk. Não apenas o funk, não. O funk tinha uma grande mescla já com o rai, mas também o rock, que chegava por aquelas paragens. Este músico, então, faz... Ele mistura todos esses elementos, traz aspectos lúdicos, aspectos da dramaturgia cotidiana, desde os circos, dos nômades, e daquela linda musicalidade árabe, né, tão tocante, tão marcante. Este músico, então, vocês sabem, a Argélia, os problemas que existiram lá, os problemas entre o governo, que era militar, e também os fundamentalistas. Durante os anos 80, realmente, o quadro era muito triste na Argélia. E o Khaled Brahim, assim como muitos intelectuais e músicos, foram embora em direção à França. E lá na França, essa canção que os senhores ouvirão agora convidou a Europa inteira a dançar. O ritmo dela é tão marcante que logo aos primeiros movimentos, acho que muitos já recordarão e lembrarão dessa melodia. Aqui no Brasil não teve toda essa repercussão que teve pela Europa e, aliás, no mundo inteiro. Para se ter uma ideia, em os países árabes, eu acho que esse deve ser uma das músicas que mais esteve nas paradas e que mais vendeu discos. E ela é belíssima. A interpretação do Khaled realmente é tocante. E observem os personagens que ele traz para dançar com ele a música. É uma música dançante, essencialmente de corpo e alma na integração. Uma das lindas composições árabes. Vamos ouvir então Khaled como encerramento do nosso trabalho de hoje, está bem? Vou partilhar a tela com vocês para ouvirmos esta canção.